Muito bem, como vocês puderam acompanhar nas nossas redes sociais ao longo desta semana, neste domingo nós estamos começando uma nova série de pregações, uma nova série de mensagens, e o tema desta série será Tudo Tem o Seu Tempo. E certamente você já deve ter ouvido em algum momento um ditado popular ou uma expressão muito usada pelas pessoas que diz tudo na vida tem o seu devido tempo. E é exatamente sobre isso que nós queremos conversar ao longo dos próximos domingos, começando hoje e nos próximos domingos que virão pela frente. Tudo na vida tem o seu devido tempo. E a inspiração bíblica para esta série de mensagens que nós estamos começando então hoje, ela é baseada no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, né? E é um livro bíblico que começa justamente com a seguinte afirmação: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Isso está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. E para quem não conhece esse livro bíblico, o livro de Eclesiastes, eu já posso adiantar para você que este é um livro que vale muito a pena ler e estudá-lo. Eu quero convidar você a fazer isso ao longo deste mês, ler o livro de Eclesiastes e procurar conhecer todo o seu conteúdo, tudo aquilo que ele nos traz sobre ensinamentos. E o livro de Eclesiastes, ele pertence a um grupo de livros bíblicos conhecido como literatura de sabedoria. E esta literatura de sabedoria é uma forma literária muito comum nos países do Oriente Médio, no tempo do Antigo Testamento. E apesar desses livros serem muito antigos, eles trazem reflexões que continuam extremamente relevantes para os nossos dias. E a mensagem principal, a mensagem central do livro de Eclesiastes é o seguinte: uma vida que não está centrada em Deus é uma vida sem sentido e sem propósito. Uma vida que não está centrada em Deus é uma vida sem sentido e sem propósito. Ou seja, o que o livro de Eclesiastes procura nos ensinar é de que sem Deus, nada pode nos satisfazer plenamente. E, ou mesmo, pode nos trazer propósito para a nossa existência. Esse é o objetivo do livro de Eclesiastes, nos mostrar de que sem Deus nada pode nos satisfazer plenamente ou mesmo pode trazer propósito para a nossa existência. E quando nós estamos lendo o livro de Eclesiastes e vendo a maneira como o autor do livro ele escreve as suas frases e faz a sua reflexão, a gente consegue perceber muito claramente de que o autor de Eclesiastes é alguém que já alcançou uma certa idade, ou seja, ele já é alguém que é idoso, ele já tem uma idade avançada. E ao tomar consciência de que ele está chegando perto do final da sua vida, ele procura avaliar a sua trajetória de vida, ou seja, ele procura avaliar toda a sua vida entre duas realidades distintas da experiência humana. Ou seja, ele procura avaliar toda a sua vida, toda a sua trajetória de vida entre essas duas realidades, que é o nascimento e a morte. E a conclusão que o autor de Eclesiastes ele chega em sua reflexão é que se a vida de uma pessoa é uma vida sem Deus e longe dos propósitos de Deus, essa vida se revelará inútil, absurda, sem objetivo, vazia e sem sentido. Ou seja, o que ele procura dizer é: a existência humana sem Deus, ela acaba sendo reduzida a uma corrida desenfreada e desesperada atrás de conquistas, de reconhecimento ou de muitas outras realizações, tudo no único objetivo de trazer sentido e significado para a nossa vida. E ele diz: e apesar de muitas vezes a gente levar a nossa vida nessa corrida desenfreada e desesperada atrás destas coisas, no desejo de conseguir alcançar e conquistar algum sentido e propósito para a nossa vida, quando o tempo passa e quando os anos se vão, nós acabamos percebendo que todas estas coisas que muitas vezes nós gastamos muita energia, boa parte do nosso tempo e quem sabe muitos anos das nossas vidas correndo atrás delas, todas essas coisas não passam de ilusão. E que no final, tudo não passou de uma experiência que nós podemos definir de que uma experiência que nós estamos correndo atrás do vento. Nós passamos o tempo todo correndo atrás do vento. Ou seja, isso é uma ilusão. A gente tenta agarrar algo que não é possível ser agarrado. E de que nada disso será suficiente para dar à nossa existência o sentido e o propósito que tanto ansiamos e que tanto buscamos. Por isso, no final do seu livro, o autor de Eclesiastes, ele procura fazer o seguinte apelo aos mais jovens. Ele diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis. Essa é a conclusão que ele chega ao final de toda a sua reflexão. De que talvez por muito tempo ele correu atrás de coisas, procurando encontrar sentido e significado em muitas coisas que no final da vida se revelaram como uma grande ilusão e de que nada pôde trazer sentido para sua existência. E por isso agora, na sua reflexão, ele procura ajudar os mais novos e a nós também a reavaliarmos a maneira como temos vivido e reavaliarmos a maneira como temos também usufruído do tempo em que nós temos. E por isso, no capítulo 3 do livro, de modo especial, o autor de Eclesiastes, ele vai falar sobre diferentes situações e experiências que nós temos ao longo da nossa jornada de vida. E ele diz que todos nós estamos sujeitos a tempos e também a mudanças que fogem totalmente ao nosso controle. Por isso, nós precisamos aprender e nós precisamos estar conscientes de que há um tempo determinado para cada situação em nossa vida. Há um tempo determinado para cada situação da nossa vida. E nós precisamos aprender a lidar de maneira sábia, mas também de maneira apropriada com cada uma dessas situações a seu tempo. E é justamente sobre isso que nós queremos conversar ao longo desta série de mensagens. Como poder aprender a lidar de maneira sábia e apropriada com cada situação que nós enfrentamos em nossa vida, muitas delas sobre as quais nós não temos nenhum controle e que vão acontecer, cada uma ao seu tempo. E como nós vamos lidar com ela? Queridos, em Eclesiastes, no capítulo 3, versículos 1 e 2, nós vamos perceber a primeira situação com a qual nós precisamos lidar. Lá está escrito: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Queridos, quando nós lemos aqui, nesses primeiros versículos do livro de Eclesiastes, do capítulo 3, que existe o tempo de nascer e que existe também o tempo de morrer, nós nos deparamos com uma realidade, com aquilo que é considerado o ciclo básico da existência humana. Todos nós, via de regra, nós iremos nascer, nós crescemos, nós nos desenvolvemos e, por fim, nós também morreremos. Não importa a sua crença, não importa qual é a sua raça, qual é o seu gênero, ou até mesmo qual é a posição social que você tem ou ocupa, todos nós estamos condicionados ao tempo de nascer e ao tempo de morrer. E, queridos, mesmo que a expectativa de vida aumente a cada ano, e hoje no Brasil a expectativa de vida ela está em torno de 77 anos, eu acredito que vocês podem concordar comigo que 77 anos pode parecer muito para quem está começando a sua vida. Mas para nós que já estamos perto desta idade, ou para aqueles que já chegaram, a gente pode concluir que 77 anos é pouco tempo. E pior, é um tempo que passa muito rápido. Por isso, uma das maiores conquistas que nós podemos alcançar entre o tempo de morrer, o tempo de nascer e o tempo de morrer, é alcançar entre esses dois momentos e aprender a fazer um bom uso do tempo de vida que nós temos. Essa é uma das maiores conquistas que nós podemos alcançar em nossa vida. Entre o tempo de morrer e o tempo de nascer, o tempo de morrer, aprender a viver da melhor maneira e da maneira mais sábia. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso para que todos vocês entendam. A primeira questão que eu quero chamar a atenção nessa reflexão nossa de hoje é sobre o nosso tempo de nascer. Todos nós que estamos aqui assistindo este culto, participando deste culto, nascemos. e há esse tempo de nascer. E, queridos, quando a gente fala que há tempo de nascer, a gente precisa fazer uma reflexão sobre o que é a vida, o que é a nossa vida, por que nós estamos neste mundo, por que nós estamos vivendo aqui e agora. E o que eu quero dizer para você logo de início é de que nenhuma pessoa que nasce, nenhuma pessoa que veio à existência neste mundo é um acidente ou fruto do acaso. Cada pessoa que nasce, nasce como fruto da vontade de Deus e com um propósito todo especial. E descobrir qual é este propósito tornará a nossa experiência de vida extremamente especial e dará sentido aos nossos dias. O contrário também é que muitas vezes quando a gente vive essa vida longe dos propósitos de Deus, ou a gente acaba virando as costas para aquilo que é o desejo de Deus para a nossa vida, a gente pode fazer com a nossa vida o que de pior pode acontecer. A gente pode transformar a nossa vida num grande caos, em algo terrível, e a gente acaba se prejudicando e prejudicando pessoas que estão ao nosso redor. Mas sabedoria é poder entender e conhecer qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Por que nós nascemos? Por que nós estamos vivos? E entender a razão do porquê nós nascemos e com qual propósito nós nascemos vai nos levar inevitavelmente a voltar os nossos olhos para Deus. Porque somente em Deus é que nós entenderemos e conheceremos qual é a razão do porquê nós nascemos e qual é o propósito da nossa vida. Um pastor e escritor norte-americano chamado Rick Warren, ele escreve num dos seus livros intitulado Uma Vida com Propósito o seguinte, ele diz: você só existe porque Deus deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a vida jamais terá sentido. Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida. Deus é a própria fonte da nossa vida. Para descobrir o propósito para a sua vida, volte-se para a palavra de Deus e não para a sabedoria do mundo. Você deve edificar a sua vida sobre verdades eternas e não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia diz: é em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos erguido nossas esperanças, Ele já tinha seus olhos sobre nós e já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. Queridos, você consegue entender qual é o sentido da sua vida, qual é a vontade e o propósito de Deus para a sua vida? Todos nós fomos criados por Deus e nascemos para viver uma vida a partir de um relacionamento de intimidade e amizade e mutualidade, principalmente com três aspectos da nossa existência. Nós fomos criados por Deus para vivermos um relacionamento de intimidade, amizade e mutualidade, em primeiro lugar, com Deus, porque nós somos chamados a amar a Deus e sermos amados por Deus. É isso que a Bíblia nos ensina em todo momento. Nós somos criados para viver um relacionamento de intimidade, amizade e mutualidade com Deus, onde nós demonstramos e vivemos uma vida de amor a Deus e também nos permitimos ser amados por Deus, conduzidos por Deus em seu amor, em sua graça. Ao mesmo tempo, nós somos chamados a desenvolvermos um relacionamento de intimidade, amizade e mutualidade com as pessoas. Nós também somos chamados a viver amando e cuidando das pessoas e também sendo amado e cuidado por pessoas. Nenhum ser humano consegue viver neste mundo de maneira satisfatória. Nós precisamos de relacionamento com outras pessoas. E a Bíblia nos desafia a viver amando e cuidando de pessoas e também sendo amado e cuidado por pessoas. E por fim, nós também somos chamados a vivermos a nossa vida a partir de um relacionamento de intimidade, amizade e mutualidade com toda a criação de Deus. Nós somos responsáveis por cuidar e zelar de toda a boa criação de Deus. Quando nós estamos lendo lá o livro de Gênesis, que fala do momento em que Deus criou todas as coisas e que por fim Ele cria o ser humano, nós vamos perceber que quando Deus cria o ser humano, Deus coloca o ser humano como o administrador, o zelador, aquele que iria cuidar de toda a criação. aquele que iria zelar por aquilo que Deus havia criado. E o desejo de Deus para nós é que hoje nós também possamos estar cuidando, zelando de toda a criação, procurando dar o nosso melhor, ao mesmo tempo em que a criação nos serve de muitas formas para a nossa sobrevivência e para a nossa existência. Queridos, quando nós nascemos e vivemos a partir deste propósito, a partir de um relacionamento com Deus, com pessoas e com a criação como um todo, então eu quero dizer para vocês, não tenho dúvida alguma que se você nascer e viver a partir deste propósito, então quando você chegar ao final da sua jornada, assim como fez o autor de Eclesiastes, e olhar para trás, você poderá ter a certeza de que cada dia que você viveu foi um dia que valeu muito a pena. E de que toda a sua vida foi uma vida que valeu a pena ser vivida. Ao mesmo tempo que o nosso relacionamento com Deus permitirá que também em nosso viver e em nosso morrer, nós possamos viver todas essas duas experiências a partir da promessa de que Deus um dia criará novos céus e uma nova terra, aonde tudo será feito novo e nós receberemos da parte de Deus uma nova vida, uma vida que dura para sempre. E uma vida onde se existiu o momento de nascer, não haverá mais o tempo de morrer. Mas enquanto esse dia não acontece, assim como há o tempo de nascer, nós também vivemos a realidade do tempo de morrer. E por isso agora eu quero destacar essa segunda realidade, tempo de morrer. Queridos, quando nós estamos olhando para o comportamento de muitas pessoas, nós podemos facilmente perceber que muitas pessoas vivem como se só existisse o tempo de nascer. Essas pessoas, elas se esquecem que enquanto nós vivemos esta realidade aqui agora, todos nós somos finitos, ou seja, nós não somos eternos, e de que a nossa vida ela passa rápido e que um dia chegará o momento em que esta vida ela chegará ao seu fim. E porque muitas pessoas elas vivem sem perceber esta realidade, sem estar em consciência de que existe tempo de nascer e tempo de morrer, essas pessoas elas vivem sem sabedoria e desperdiçam o precioso tempo de vida que têm, sem refletir muito em suas atitudes e também em suas decisões, pois elas acreditam que o tempo de morrer é uma realidade muito distante, ou, e muitas vezes, elas passam a sua vida toda evitando pensar a respeito da morte. Nós poderíamos, talvez, até dizer que esse tipo de comportamento de negar o tempo de morrer ou de não querer pensar muito na morte, isso seja um comportamento muito comum entre os jovens. E, queridos, eu posso até dizer para vocês que isso pode até ser verdade. Os jovens não pensam muito no tempo de morrer. Afinal de contas, diante deles existem anos, uma perspectiva muito grande de vida. Mas é verdade também que muitos adultos e até mesmo pessoas com mais idade vivem a sua vida apenas pensando no tempo de nascer e ignoram por completo o tempo de morrer. E essas pessoas, o que que elas fazem? Elas vão protelando, adiando, deixando para depois, deixando para amanhã decisões e ações importantes que elas precisam tomar. O lema dessas pessoas é de que tudo pode ser feito amanhã. E elas dizem, para que me preocupar com isso hoje, se ainda nós temos o amanhã? E pessoas que vivem sem a consciência de que há tempo de nascer, mas que também há tempo de morrer, são pessoas que muitas vezes elas se tornam negligentes e que acabam dando pouco valor para coisas muito importantes da nossa vida. Como, por exemplo, são pessoas que às vezes não dão muito valor para a sua própria vida. Elas vivem de uma maneira extremamente perigosa. Não cuidam da sua saúde, não cuidam do próprio corpo. São pessoas que muitas vezes se expõem constantemente a perigos desnecessários. Há quem diga que até são pessoas que têm complexo de super-homem ou de super-mulher. Elas dizem, não, isso nunca vai acontecer comigo. Não, isso pode até acontecer com outras pessoas, mas isso nunca vai acontecer comigo. Como se elas fossem viver para sempre. E como se nenhum mal fosse acontecer com elas. E como se elas fossem indestrutíveis e imortais. Ou seja, acabam negligenciando e descuidando da própria vida. Mas essas pessoas também dão pouco valor para outras coisas importantes da vida, como, por exemplo, cultivar um relacionamento com Deus. Essas pessoas acabam negligenciando o seu relacionamento com Deus. E como nós falamos há pouco, o propósito da nossa vida é viver um relacionamento de intimidade, amizade e mutualidade com Deus, amando a Deus e sendo amado por eles. Mas pessoas que não têm consciência de que há tempo de morrer, elas acabam negligenciando o seu relacionamento com Deus. Elas preferem aproveitar ao máximo a vida no aqui e agora. Elas querem viver do seu jeito, elas querem fazer todas as coisas que elas querem aqui e agora, e deixam e acabam deixando para pensar em Deus e sobre a vontade de Deus para a vida delas quando elas ficarem mais velhas. Eu já ouvi de pessoas dizendo, não, eu não quero saber de Deus agora, eu não quero saber da Bíblia, eu não quero conhecer qual é o desejo e o propósito de Deus para a minha vida agora, eu sou muito novo, eu ainda quero curtir a vida. Quando ficar mais velho, eu vou atrás destas coisas. Ou seja, elas acabam negligenciando o seu relacionamento com Deus. E muitas destas pessoas que vivem sem essa perspectiva de que há tempo de morrer, também são pessoas que acabam negligenciando o seu relacionamento com pessoas, que não dão o devido valor aos seus relacionamentos com pessoas. Elas não investem tempo com pessoas. Para muitas dessas pessoas, até mesmo a família quase sempre está num segundo plano. São pessoas que não tiram tempo para conversar de maneira saudável com amigos ou com pessoas que amam. São pessoas que não valorizam tempo juntos com amigos, com outras pessoas. São pessoas também que resistem ao máximo em perdoar e buscar reconciliação, porque elas acham que não é o momento, elas podem deixar isso para uma outra hora, quem sabe um outro dia elas resolvem isso. Elas também não demonstram compaixão e nem empatia e não promovem a Cristo em seus relacionamentos. Ou seja, elas não querem amar as pessoas e cuidar das pessoas e não se permitem ser amadas e cuidadas pelas pessoas. Elas acabam desenvolvendo relacionamentos muitas vezes utilitaristas. Elas apenas buscam aquilo que as pessoas têm a oferecer, que satisfaçam as suas necessidades e seus desejos. E não é esse o desejo de Cristo para nós. Cristo nos desafia a amar as pessoas como a nós mesmos. E quando a gente vive esse tipo de relacionamento com as pessoas, nós acabamos refletindo também e ajudando as pessoas a conhecerem a Cristo e também a vontade de Cristo para a vida delas. E por fim, pessoas que vivem sem a perspectiva de que há tempo de morrer, são pessoas que não estão preocupadas com a criação de Deus. Elas não estão preocupadas com o futuro, seja o futuro delas, o futuro das próximas gerações, ou até mesmo o futuro deste mundo. Elas não se importam com qual legado elas deixarão. Se esse legado para as próximas gerações será um legado positivo ou negativo. Por quê? Porque elas estão apenas preocupadas com o aqui e agora, de viver o hoje. Queridos, nós precisamos entender que há tempo de nascer, mas há tempo de morrer. E no Salmo de número 90, no versículo 12, nós encontramos a seguinte oração: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Queridos, ter consciência da nossa finitude, ter a consciência de que nós não somos eternos, nos ajuda a ter sabedoria para agir e discernir as coisas mais importantes das coisas menos importantes ao longo da nossa trajetória de vida. Nada é mais importante que os nossos relacionamentos, seja o nosso relacionamento com Deus, com as pessoas ou o relacionamento com o mundo em que vivemos. Viver consciente de que existe um tempo de morrer não é viver como um pessimista. Pode até ser que algumas pessoas apenas pensem na morte e esquecem de viver o hoje. Mas ter consciência de que há tempo de morrer, como diz o salmista quando ora, é a consciência de que a vida ela é curta e de que ela passa muito rápido. E que quando nós temos a consciência de que a vida é curta ela passa muito rápido, nós buscamos a sabedoria que vem da parte de Deus. E quando nós, então, também recebemos essa sabedoria que vem da parte de Deus, então nós temos condições de viver a cada dia, a cada momento, a cada situação da nossa vida, de maneira sábia, de maneira com que a gente possa encontrar sentido e propósito na nossa existência, porque isso está conectado com o propósito e o projeto de Deus para nós, desde quando nós nascemos. Queridos, nós precisamos sim aproveitar a vida, mas nós não podemos desperdiçar a vida. Aproveitar a vida e não desperdiçar a vida é assumir um estilo de vida que não se contenta em simplesmente viver o hoje, mas que deseja também buscar uma vida que faz diferença. Porque é uma vida construída a partir de um relacionamento com Deus, com pessoas e um bom relacionamento com o nosso mundo. Queridos, por isso é tão importante nós entendermos e refletirmos que sim, há tempo de nascer e há tempo de morrer. E eu quero concluir esta mensagem com alguns desafios para nós. Primeiro, lembrem-se, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Por isso, queridos, lembrem-se, você não nasceu por acaso. Você não é um acidente. Você não está neste mundo porque alguém cometeu algum engano. Se você nasceu, é porque Deus tem um propósito com a sua vida. E se você quer encontrar sentido para a sua vida, significado, se você quer encontrar uma razão para a qual viver, que faz com que a sua vida, de fato, encontre satisfação, ela seja uma vida plena, busque em Deus e na palavra de Deus e descubra todos os dias o que Deus deseja fazer na sua vida e através da sua vida. O segundo desafio é, não se esqueça, nós não vivemos para sempre, ainda. Haverá sim um dia em que nós receberemos de Deus uma vida que nunca termina, a vida que dura para sempre. Mas por enquanto, ainda nós não temos esta vida. Por isso, viva com sabedoria, não desperdice a sua vida. Não deixe de valorizar aquilo que é importante em detrimento de coisas que talvez não são tão importantes. Viva a vida com sabedoria e invista naquilo que realmente importe, para que você não tenha que chegar ao final da sua vida, lá no final da sua jornada, tendo que olhar para trás e ter muito mais arrependimentos porque você não deu valor para as coisas que deveria ter valorizado. E por isso você percebe que a tua vida foi uma grande ilusão e que você talvez passou a maior parte do tempo correndo atrás do vento. Lembre-se, você não vive para sempre. Valorize as coisas importantes. Queridos, que Deus nos dê sabedoria e que Deus nos ajude sempre a entender que há tempo de nascer e há tempo de morrer e que a gente possa viver da melhor maneira a vida ao longo destas duas realidades. Amém.